Olá, perdida! Você está prestes a ouvir o que talvez seja um dos nossos episódios mais emocionantes da carreira. Prepare o lencinho e vem com a gente! Ai de mim que estou na crise dos 30. Uma homenagem a todo mundo que tem o desafio e o privilégio de envelhecer. Jefferson, solta a vinheta! Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast Ai de mim que sou, o podcast da sua família. E é isso, gente, quem diria? Estamos aqui para fazer mais um episódio sobre as dores e as mazelas de fazer 30 anos. Porque o primeiro a gente fez em 2020, éramos pequenas crianças ainda. Tínhamos o quê? 28, 26 anos, uma vida inteira pela frente. A gente não sabia o que a gente estava falando, mas agora, Natália e eu, a gente tá na boca do gol já, entendeu? Isabela e Marina estão quase chegando lá. Então, fez-se urgente a necessidade da gente vir aqui de novo, desabafar como é estar a um passo da morte, quer dizer, dos 30 anos. Fala, minhas meninas, como estamos? Vamos começar aqui com a Natália Campos, que tá aqui, seminua. Vai, Natália.
Estamos ficando mais velhas, né, meninas? É isso. Aniversário aí chegando, aí batendo na porta, realmente. Eu falei com as meninas, olha, a gente tem que gravar logo, porque daqui a pouco eu não vou ter mais lugar de fala, porque eu já serei uma trintona.
É literalmente o seu tic-tic-boom aqui.
Pois é, tá literalmente na porta. Então, assim, estamos mais velhas, mas, surpreendentemente, eu acho que eu estou mais tranquila agora do que eu estava quando a gente gravou da primeira vez. Eu acho que, não sei, perspectiva... COVID.
Calma, a gente vai chegar lá nesse tópico. Bora lá, Marina Ku, nossa guerreirinha, como é que tá?
Sobrevivendo, né? Mas enfim, sei lá, eu até então me sinto um pouco ok em relação aos 30 anos, mas é porque esse ano eu faço 28, então eu tô perto, mas ainda tô um pouquinho longe. Eu acho que eu tive uma crise maior, tipo, mais longa, quando eu fiz 25. Porque aí eu lembro quando eu fiz 25 anos, eu achei que eu tava assim, acabando a minha vida. Meu Deus, como assim 25 anos? Não sabia que eu já chegaria logo nos 30, né? Mas enfim. Mas sei lá, até então tá uma crise controlada.
E também estamos aqui com ela, a nossa dançarina de flamenco e amiga do Irã Malfitano, Isabela Calmon.
Olá, pessoal. Inclusive, depois que eu tirei foto com ele, apareceu vários TikToks. Ele tá bombando por causa da novela. Incrivelmente, eu trago sucesso assim pra vida das pessoas. Mas tô aqui e eu concordo 100% com a Marina. Eu já fiz 28, fiz 28 esse ano. Mas a crise do 25, de você sentir que tá chegando aos 30, é maior. Porque eu acho que assim, quanto mais você tá chegando perto da morte, mais você aceita que ela vai vir. Inclusive, a única coisa que eu ainda não aceito é que vai ter aquele nome brega de ser mulher balzaciana.
Que isso?
É porque o Balzac... Nossa, aí eu me senti muito velha agora. Eu já me senti com 60. Porque o Balzac, o maior filme, o maior livro dele se chama A Mulher de 30 Anos. Aí toda vez que uma mulher faz 30 anos, ela é chamada de balzaciana.
Na época dele, né? Século 5 antes de Cristo. Hoje
a gente... Ah, não, gente. Na literatura... Se vocês virem balzaciana, é porque a mulher tem 30 anos. Na minha cabeça, quando eu era criança, para mim significava que ela estava uma velha.
Não, para mim também. Imagina uma senhora de barba.
É, pois era. Apenas 30 anos. No livro é como se fosse uma idosa.
Sim, porque
mas
na época...
é apenas uma mulher de 30 anos.
Mas antes da gente, né, aprofundar no tema, vamos mandar um beijo para alguém, para desejar sorte. Isabela mesmo, que traz sorte para as pessoas. Vocês querem mandar um beijo para alguém?
Um beijo, Irã Malfitano.
Um beijo.
Meu beijo pra minha saúde, né, gente? Tô precisando, vamos ver se me dá sorte, porque eu tô batendo ponto. Todo mês eu tô tendo uma coisa. É o mês de junho ele me deu duas, porque aí eu tive uma virose e agora o Covid, né? Então, assim, um beijo pra mim mesma, que no mês de julho eu não tenho nada. Só um paz na minha vida.
Férias, vai ter férias.
Eu quero um beijo também, porque minha semana foi só caos, azar e tragédia.
Então, um beijo pra você, Isabela.
Obrigada.
Eu quero mandar um beijo para uma pessoa que ela não pediu beijo, mas é a minha colega de teatro, Priscila, que é uma fofa, muito querida, e ela começou a ouvir nosso podcast. Eu nem sei se ela vai ouvir esse, porque ela é uma pequena criança, ela tem 22 anos de idade, entendeu? Ela tá no ápice da música da Taylor Swift dela. Mas talvez ela escute, porque minha crise dos 30 começou aos 15, né? Então, nunca é tarde, nunca é cedo demais. Então, talvez ela escute esse. Aí, um beijo, Priscila. Se alguma coisa boa acontecer, foi por causa desse beijo que a gente mandou. E é isso, então vamos começar a falar sobre a vida, né? Sobre os 30 anos. Primeiramente, vocês estão a que distância dos 30 anos? Eu quero começar isso que nem um grupo de apoio. Assim.
Hoje, estou a 18 dias dos meus 30
anos. Ok. Meu nome é Gabriela e eu faço 30 anos em 2 meses e alguns dias. Eu percebi isso hoje, fiquei um pouco triste. Eu pensei, caralho, 2 meses. Ok.
Tão perto, eu faço daqui 2 anos.
Ah, ok.
Daqui 2 anos, não sei exatamente, 1 ano e tantos meses, né? Mas eu não sou boa de contas.
Mas passa muito rápido, né, velho? Porque 2020 foi ontem. A gente estava gravando aqui um podcast sobre não ser 30 antes dos 30 e de repente estamos aqui, quase lá.
Gente, na mudança, eu tava achando umas coisas, né? E eu fiz meu aniversário de 25 anos em Veneza, antes do mundo acabar, né? E eu achei a vela, que eu guardei a vela, obviamente, né? Que você não faz 25 anos em Veneza todos os dias, né?
Exato.
Aí eu comecei assim, tipo, cara, parece que eu fiz 25 anos há tanto tempo atrás, porque eu fiz em 2019, né? Em 2019, a gente voltou pro Brasil e, tipo, pouco tempo depois começou todo o caos. Então eu fiquei, tipo, cara, como assim? Eu fiz 25 há tão pouco tempo, eu já tô fazendo 28, gente, como assim? Negócio muito absurdo. Parece que, eu acho que a gente sente mais esse negócio dos 30 anos, porque a gente, não perdeu, né? Mas perdeu. Tipo, uns 2 anos de vida com a pandemia, que, tipo, passou muito rápido. E aí, agora, quando que a gente tá voltando à normalidade, parece que continua passando muito rápido. Parece que o tempo não se alinhou ainda. Parece que, você chega segunda-feira e fala, nossa, que saco, segunda-feira começou de novo, de repente é sexta.
É.
Tipo, acabou a semana, e aí você já entra no final de semana, e de repente é segunda de novo. E, tipo, o tempo tá muito doido.
Mulher pelada passando no podcast.
Mas, gente, eu acho que a gente podia começar falando, assim, de qual que era a ideia que a gente tinha do que era ter 30 anos antes da gente chegar aqui e de que forma que nós estamos diferentes das versões da gente que fez aquele primeiro podcast sobre não ser 30 antes dos 30 em 2020, no longínquo ano de 2020.
Eu não lembro desse podcast.
Nem tava lá, né, Maria?
Cara, eu não lembro dele, eu lembro que a gente gravou, eu lembro que teve uma certa crise no momento, mas eu não lembro muito dele, então eu não sei dizer, assim, não sei.
Eu lembro que quando eu gravei ele, eu já estava em processo de aceitação, numa iniciação de aceitação, assim, tá, a vida não vai acabar, é só um número. E porque, assim, antes dele eu tinha entrado numa crise muito grande de achar, meu Deus, tem muita coisa que eu tenho que fazer antes de parar de ser jovem. E aí eu acho que aquele início de processo de aceitação, ele continuou, e hoje em dia eu tô bem mais tranquila. E eu acho que eu conquistei muitas coisas também, tô bem feliz desde aquele podcast. Não trabalho ainda na Petrobras. Mas, que eu lembro que eu falei
que, bom, né?
Que eu imaginava que com 30 anos eu ia estar na Petrobras. Mas eu acho que tá tudo certo, assim, tá indo. Que podcast estranho que a gente tá falando que estamos tranquilas com dar algo. Aí a Gabi vai falar, então.
Não, mas vou deixar a Natália falar primeiro. Você quer falar primeiro?
Bom, A diferença principal é que agora eu não tenho mais um pai.
Leve, bacana.
Leve!
Bom,
hoje a gente estava no. A gente estava lá comendo, ouvindo música e tal. Aí começou aquela música assim: I'm gonna marry her anyway, marry that girl. Que eu falei assim: essa música eu acho meio machista e tal. Porque vai pedir o pai dela para o negócio e ele vira e fala depois, eu vou casar mesmo assim. Aí a menina, tipo, ela sabe o que aconteceu. Ela falou assim, mas você não queria que o seu namorado pedisse seu pai? Eu falei, bom, eu não tenho mais pai, não. Ela ficou tão sem graça. Eu falei, cara, mas é normal, né? Tipo, faz parte. É, a principal coisa é isso. E eu acho que, querendo ou não, isso foi um catalisador para todas as outras coisas, né? Porque... É, quando a gente gravou o primeiro podcast, se eu não me engano, eu ainda estava, tipo, de férias do clube. Não de férias, né? A gente estava naquele processo, assim, não estou trabalhando, estou recebendo. Eu não lembro quando que foi que a gente gravou. Se foi depois de outubro, eu já tinha voltado a trabalhar. Mas eu estava no processo de ainda estar trabalhando no clube. Foi 2020, não foi?
Foi.
Então, eu ainda estava trabalhando no clube, naquela coisa, assim, terrível, que me desgastava muito emocionalmente. E eu lembro que logo meu pai morreu, e eu virei e falei com minha mãe assim, eu quero sair desse lugar, eu não vou voltar mais. Ela falou assim, não, Nath, volta, porque, tipo, você tem que trabalhar mais, sei lá, dois, três meses para você pegar o seguro-desemprego. Ok, né? E eu fui, mas, tipo assim, eu não lembro muita coisa que aconteceu. Tipo assim, os cinco primeiros meses, que foi o tempo que eu fiquei no clube, os cinco primeiros meses de 2021, ou seja, lá em maio, eu não lembro o que aconteceu. Eu fico, tipo assim, cara, o que que rolou? Eu lembro que a gente lançou o livro, né? A gente lançou Qualquer Clichê de Amor 3, mas eu não tenho recordação de ter lançado esse livro. Eu não lembro o que aconteceu. Eu lembro que eu comecei a fazer terapia, que foi e está sendo uma coisa muito importante para mim. Ah, ó, se a gente lançou o episódio no final de outubro, eu já tinha voltado a trabalhar. Então, eu estava trabalhando, e aí, assim, muda radicalmente. Sabe quando a Jéssica Darling, ela vira e fala assim, eu quero que a pior coisa que possa acontecer comigo aconteça de uma vez, para eu não ficar, tipo, você tá falando isso? Mas é porque isso não aconteceu com você. Então, assim, não, a pior coisa que pode acontecer comigo aconteceu, né? Lógico que a minha mãe, graças a Deus, ainda tá viva, então eu não quero ficar falando coisa no podcast, porque... A última vez eu falei assim, gente, imagina passar um Natal sem meu pai. Pá. Então eu não quero ficar falando isso, minha mãe tá viva, graças a Deus, vai ficar viva por muitos anos. Mas assim, é uma perda gigantesca. Então, acabou que foi um negócio. Então, eu saí do clube, a gente começou a ter aula, a gente tava tendo aula online, né? Eu me candidatei para uma vaga de estágio numa editora sem nenhuma perspectiva. Foi tipo assim, vou mandar porque eu quero arrumar alguma coisa. Mas, na verdade, o meu planejamento era tipo, eu vou sair do clube e vou ficar 5 meses à toa vivendo o meu seguro-desemprego e tá tudo bem. E aí, tipo, não deu 15 dias que eu saí, eles me chamaram para uma entrevista. Eu comecei a trabalhar basicamente um mês depois. Que é o que eu já falei mil vezes. Eu acho que meu pai chegou no céu e falou, porra, olha a vida dessa menina, que desgrama que tá, puta que pariu, como que vive desse jeito? Não tem como, vamos resolver isso aqui. E começaram a acontecer muitas coisas boas. Então, eu não posso reclamar, assim, de nada, de verdade. E aí, fiz o estágio. Chegou outubro, que aí já era um ano depois que a gente gravou o podcast. Eu entrei com um processo para conseguir a bolsa do intercâmbio do CEFET, do programa de mobilidade. Consegui passar. Então, estou acabando agora, né? A gente acabou já a parte acadêmica, mas meio de agosto eu estou voltando para o Brasil. Então, assim, muita coisa aconteceu nesse período. Parece que tem muito mais de 2 anos que a gente fez isso, porque foi muita, muita coisa mesmo, tipo, tudo junto. Mas eu não tenho que reclamar, assim, foi um período de grande crescimento. E eu acho que é uma coisa que, tipo assim, eu tinha muito medo de chegar nos 30 anos e falar, pô, eu não vivi o que eu teria que ter vivido de acordo com as normas da sociedade, sei lá o quê, sei lá o quê. Hoje eu acho que eu posso falar que, tipo, ok, sabe, consegui fazer muita coisa que eu queria, que eu tinha vontade. E eu achava que com 30 anos, quando eu era mais nova, na verdade, não com 30, eu achava que com 25 anos eu já ia ter a minha vida feita, né? Que eu ia estar trabalhando num negócio que eu gosto, não sei o quê e tal. E hoje, eu acho que com mais perspectiva, eu entendo que, tipo, nunca é tarde demais para começar alguma coisa, sabe? Então, tipo assim, cara, você tá afim de fazer um curso, você tá afim de aprender uma língua nova, você tá afim de aprender a dançar, aprender um instrumento, vai e faz, sabe? Porque a gente coloca muita pressão na gente para ser perfeito, que é o que a gente falou no último episódio, basicamente. E, na verdade, é muito mais importante que você faça do que você faça perfeitamente. Então, assim, adulto tem muita dificuldade de entender isso, que foi outra coisa que aconteceu comigo. Eu comecei a dar aula de inglês, né? E aí a gente vai percebendo como que adolescente, eles não têm tanta vergonha, eles erram, assim, felizes e alegres enquanto eles estão falando. E o adulto, né, ele fica assim, I am? I am? Is that correct? Aí, tipo, sim, tá certo, sabe? Só vai, desembola e tal. E a gente fica com muita trava com qualquer coisa, porque a gente quer fazer bem, a gente foi colocado em... Acho que é isso, eu acho que tem muito a ver com um milhão de coisas. E para terminar a reflexão, que se estendeu muito, eu lembrei daquele vídeo que eu mandei para vocês falando da planta lá do bambu, né? Que é, tipo assim, que é uma planta que ela fica 2 anos, fica vários anos crescendo escondida. E ela só vai florescer depois de 3, 4 anos, não sei. E eu acho que isso tem muito a ver com o nosso processo, assim, sabe? Por muito tempo a gente vai fazendo as coisas, e eu não acho que nada que a gente faz nessa vida é por acaso. Gravar um podcast entre amigas não é por acaso, sabe? Não é uma coisa que a gente vira e faz assim, é uma bobagem, não sei o quê. Tá, pode ser uma bobagem, mas é uma bobagem que tá ajudando a gente a se expressar melhor, a conseguir conversar com outras pessoas. Então, eu lembro que eu falei isso depois, que, tipo, eu acho que muitas da coisa, por exemplo, de eu ter conseguido passar numa entrevista de emprego, numa entrevista online, tem a ver com o fato de que a gente ficou conversando tanto tempo no Zoom que a gente vai treinando, entendeu? Eu passei em 2 entrevistas de emprego, porque eu entrei no estágio e eu entrei na escola com entrevista online. Então, assim, tem a ver com isso. Nada é por acaso, nada no mundo, nada é aleatório, né? Tudo tem um propósito. Então, o que mudou? Mudou coisa pra caralho, mas eu sou muito, muito grata que essas coisas mudaram. Menos a parte que eu perdi meu pai, lógico, que eu queria que ele estivesse aqui. Mas também faz parte, né? A única certeza que a gente tem na vida é que a gente vai morrer. Então...
Mas só pra falar a minha parte, assim, a principal mudança que eu acho que teve para mim de quando a gente gravou o primeiro podcast para esse, é que na época eu tinha 28 anos e agora eu tenho 29. E pode parecer óbvio, mas existe uma grande mudança quando você faz 29 anos. Quando você tem 28, quando eu tinha 28, por mais que eu tivesse minhas crises de ansiedade, meu medo, e percebesse, caralho, eu tô envelhecendo, eu tô chegando nos 30, porque ele tá ali, né, uma linha de chegada que tá ali te assombrando, eu ainda conseguia me sentir jovem. Eu ainda conseguia perceber que quando eu falava minha idade, as pessoas se surpreendiam porque eu aparento ser mais nova, mas elas não me achavam velha, elas só pensavam que eu parecia ser mais nova do que eu sou. E quando você faz 29, tem uma chavinha que vira que é muito clara, eu achei.
Eu não sei se você percebeu isso também, mas a impressão que eu tive quando eu fiz 29 foi que eu já tinha 30.
Exato, parece que eu ia chegar lá.
Parece que os 29, eles não existem.
É isso. Eu ia chegar lá. Então, assim, a forma que as pessoas te olham é diferente. E eu ia chegar no canal e te disse, parece que você não tem 29, você já tem 30. Então, assim, é uma sensação muito terrível de que te roubam um ano da tua vida, porque os 29 não existem. Você chegou aos 29, você tem 30 anos de idade. Eu não consigo me sentir com 29, porque quando eu olho para as pessoas, quando as pessoas me perguntam a minha idade e eu falo a minha idade, eu sei que elas pensam, caralho, quase 30. Então, é um limbo existencial muito esquisito. E eu senti muito forte isso. Tanto que quando eu fiz 29, foi tipo assim, caralho, ano que vem, esse horário, esse dia, eu vou estar fazendo 30. Eu vou ter que lidar com o fato de que eu vou ter 30. Eu vou ter que lidar com o fato de que meus pais vão estar lidando com o fato de que eles têm um filho, uma filha de 30. E o que que isso significa para eles? O que que eles esperavam para mim na cidade? Se eles se veem como pessoas que já têm uma filha de 30. Então, assim, foi um negócio tão pesado, tão forte, não sei se pesado, mas eu senti muito forte essa transição, essa virada de chave dos 28 para os 29. Assim, como os 29 realmente é uma idade bizarra. Eu gosto muito da idade de 29, mas dentro da sociedade é estranho. As pessoas começam já a te olhar diferente. E eu comecei a perceber que quando eu falava minha idade, agora, quando eu falo a minha idade, as pessoas ficam, meu Deus, você tem 29? Não é mais aquele jeito, tipo assim, nossa, você parece ser mais nova. É tipo, você já é velha? Eu achava que você era adolescente. Nossa, você já, sabe, tem uma outra expectativa que vem. E eu nem tô com 30 ainda.
E aí parece, tipo assim, você é 29 e você tá aqui nesse
Sim,
lugar?
Também.
Sim, porque aí também tem a coisa dos lugares que a gente pode ou não ocupar, digamos assim. Né?
Exato.
Então, e aí, você aprendeu uma coisa com essa idade? Como assim? Né?
Mas, e aí eu senti isso muito forte. Então, para mim, tem uma chavinha que vira com 29. Então, por isso que com 28 eu também estava tranquila, mais ou menos. Estava assim, ah, cara, eu vou chegar nos 30, 30 anos é top. Mas quando eu fiz 29, o negócio mudou. Então, eu quero ver como vão estar Marina e Isabela quando elas fizerem 29.
Porque eu um ano,
já tô com medo.
Final do ano, a situação grava.
Porque a situação se transforma de tal forma que, sinceramente... E eu acho que, essencialmente, foi isso, assim. A forma como eu me vejo mudou porque eu tô quase lá. E aí, todas as histórias e filmes e mídia que existem sobre pessoas com crise começam a fazer cada vez mais sentido. Porque antes eu pensava assim, tá, a crise dos 30, eu não sei se ela sabe, não sei se ela existe de verdade. Eu acho que se você tiver uma cabeça boa, não sei o quê. Mas, cara... É bizarro, quando você faz 29, começa um reloginho aqui, ó. Aí você começa a entrar numa vibe muito doida. Então, para mim, a maior diferença é essa, que antes eu ainda tinha um distanciamento, mas no momento que eu fiz 29, inclusive no meu aniversário, meu pai tava comigo, tipo, ele comprou um bolo vegano para mim de presente. Daí ele falou, quem diria, hein, Gabriela? 29. Eu falei, quem diria o quê? Que eu ia chegar até aqui? Aí ele não. Ele não completou a frase, mas eu entendi o que ele quis dizer. Então, assim, começam as reflexões.
Meu pai, ele, quando eu fiz 28, e aí ele perguntou no aniversário quanto eu ia fazer, eu falei 28, e ele riu. E aí, depois, mais tarde, ele me ligou. Isabela, sua mãe falou que você realmente está fazendo 28 anos. Como assim? Não é possível, Isabela. Eu falei, 28. Aí ele ficou sentado, olhando para o nada, e eu acho que ele ficou pensando, caraca, minha filha mais nova está... quase com 30 anos.
A crise existencial é do pai, não é sua.
Você falando, eu tava pensando aqui, lembrando de 2020, eu falei como se eu fosse muito evoluída, mas na verdade tem uma diferença muito grande do que eu tava vivendo em 2020 para o que eu tô vivendo agora. Que em 2020, como eu tava na minha segunda graduação, eu tava convivendo com pessoas mais novas que eu. E aí minha crise estava muito grande. E desde 2020, eu convivo majoritariamente com pessoas mais de 30 e em geral, mais de 40. Então, eu acho que isso facilitou um pouco, porque eu voltei a me sentir jovem por questão da mudança das pessoas ao meu redor. E eu acho que isso ajudou um pouco. Mas vamos ver o 29, que agora você me deixou com medo.
Não, não fica com
medo. Você sabe o que é? Além desse negócio dos 29 que a Gabi falou, querendo ou não, a gente meio que perdeu 2 anos. Porque você lembra no começo de 2020 que a gente entrou no grupo e falou esse vai ser o nosso ano? E aí foi um ano que a gente decidiu que ia ser o nosso ano, pá! O universo veio e falou assim, não senhoritas, esse ano não. Então foi muito isso, tipo, querendo ou não, porque quando a pandemia começou, tecnicamente, eu tava com o quê? 27 anos. Pô, 27 anos para 30 é um 3 anos ainda, é muita coisa, né? E não é tanta coisa assim.
Mas isso que a Adela falou do aniversário do pai, a minha irmã, ela faz aniversário exatamente 30 anos depois que meu pai. Meu pai é de 61, minha irmã é de 91. E eu lembro que quando ela fez 30, o meu pai fez uma piadinha e ela virou pra ele e falou assim, você vai fazer 60, querido? Não tá muito melhor, não. Tipo, a gente fala da gente, mas os nossos pais também devem ficar tipo, meu Deus do céu, como assim? 30 anos já, mas 30 anos que essa criança nasceu.
Nosso bebê!
Sabe, eu tava lendo o roteiro e eu tava lembrando um pouco das celebridades que a gente acompanha, né? Porque já faz um tempinho que... É muito engraçado, quando a gente fez 20, eles estavam todos fazendo 30. E aí agora tá tendo muito, this is 40. E aí eu fico tipo, cara, eles estão fazendo 40 anos. E é muito essa coisa do tipo, a gente cria uma expectativa tão grande de idade, que é por isso que o Twitter fica, nossa, ela tem 45 anos e não aparenta. É porque assim, gente, a gente não envelhece tanto assim, tipo, sabe? De aparência e tudo mais. Mas se cria uma ideia de idade e um peso na idade que você fica, tipo assim... Então, pra mim, tipo, eu tô perto dos 30, só que eles estão fazendo 40. Então, tipo, daqui a pouco sou eu que tô fazendo 40, gente. Porque até pouco tempo atrás, eles que estavam fazendo 30. É um negócio muito doido. E é uma coisa que, assim, se a gente for parar pra pensar, realmente a gente tem crises pro resto da vida?
Sim! Eu teve um dia que eu tava deitada na cama, pronta pra dormir, com meu edredomzinho em cima de mim. Aí do nada eu pensei, cara, eu vou fazer 30. Daqui a pouco eu não vou mais ser uma pessoa com 20 anos rumo aos 30. Eu vou ser uma pessoa de 30 rumo aos 40. Eu levantei, tipo, sabe, com um suor frio assim no meu rosto. Eu falei, caralho, que merda. Porque parece que a gente tá correndo de uma coisa que tá correndo atrás de você, sabe? Parece que o tempo é um monstro que tá te perseguindo e vai te pegar, e que a gente não tem o direito de estar no presente mais, que a gente tem que estar sempre tentando alcançar algo que tá na nossa frente. Enfim, mas vamos então para o próximo tópico que está no roteiro, que é o seguinte. A crise dos 30, de fato existe ou é coisa inventada pelo capitalismo para vender antidepressivo? A palavra está aberta.
Eu acho que ela existe, sim, mas eu também acho que ela foi criada pelo capitalismo, porque, se a gente for parar pra pensar, tipo, as nossas mães com 30 anos e a gente com 30 anos, ou não necessariamente as nossas mães, mas a época que elas fizeram 30 anos, as nossas avós fizeram 30 anos e a época que a gente tá fazendo, porque eu acho que o negócio não é nem... o você ter poder aquisitivo com 30 anos. Mas é que existia antigamente a ideia de que você tinha que ter a sua vida inteira traçada já com 30 anos. E eu sinto que os Estados Unidos ainda vivem muito disso. Porque, cara, você vê meninas de, tipo, 19 anos ficando, já ficando noivas, aí casando, aí tendo filhos. Porque quanto mais cedo você tem filhos, mais cedo você consegue ter a sua vida perfeita, tipo, a sua vida construída. Aí você vê, não desmerecendo pessoas que trabalham na internet, mas desmerecendo um pouco, porque aí esse povo agora tá só trabalhando na internet, né? Você vê que daqui a pouco a gente não vai ter cargo nenhum, vai ser tudo robô, mas não porque a tecnologia que está avançando, mas é porque as pessoas estão parando de trabalhar, porque eles acham que ficar fazendo ad, ai, olha, ai, adoro essa água, sabe? Vai virar a única fonte de emprego. Aí você vai ver aquelas... Você vai ver aquelas empresas que estão tudo contratando, né? Construindo robô. Por quê? Porque hoje em dia a nossa geração não tá nem aí para emprego também, né? Eles querem só ganhar dinheiro através do Instagram. E aí depois eles ficam, ai, porque o algoritmo do Instagram está me matando. Mas enfim, voltando nos 30 anos. Eu acho que existia muito essa coisa de que você tinha que ser uma pessoa casada, com filhos. Se você fosse mais moderninha... com um emprego, se não o seu marido com um emprego bom que te sustentasse, não sei das quantas. Mas aí chegou uma hora que isso não é uma coisa mais suficiente. Tipo, hoje em dia, você também tem que ter seu emprego, mas você tem que ter uma vida feita, entendeu? Aí eu fico olhando para minha vida e falo assim, ela está feita? Eu acho que não. Não tenho filhos, não tenho marido. Meu emprego tenho ele, já subi de cargo... né, o ano passado, para esse, tudo mais, mas mesmo assim, tipo, gente, meu salário e o salário desse povo que fica fazendo publi de barrinha de cereal é diferente, entendeu? Aí eu fico, Essa acho que é um pouco da minha crise do capitalismo. Porque aí eu fico, tipo, cara, tô trabalhando feito uma camela e uma menina de 16 anos vai fazer uma publi de uma barrinha de cereal e vai ganhar mais dinheiro que eu, sabe? Aí a gente fica falando, tipo, nossa, eu acho que realmente, então, eu sou, tipo, inútil com os 30 anos, porque eu não consegui, tipo, um auge de poder aquisitivo que é esperado pra minha idade.
Eu acho, assim, que é algo criado pelo capitalismo, mas não quer dizer que não seja real. Tudo que o capitalismo cria nos afeta, porque nós vivemos nesse sistema, né? E eu acho que, assim, eu consigo ver por dois viés. Dois vieses? Não sei como você... Eu tô igual os alunos da Nath, como é que se fala. Primeiro, eu acho que, como a Marina falou, o mundo mudou muito, expectativa de vida mudou, medicina mudou, o quanto você precisa trabalhar para ter uma estabilidade financeira mudou, ou para nunca ter uma estabilidade financeira, até quando o seu corpo pode ter filhos mudou, tudo mudou, mas a mentalidade das pessoas não mudou nesse tanto assim. Então, ainda é esperado que a gente, com 30 anos, tenha conquistado as mesmas coisas que a geração dos nossos pais, sendo que o que a gente vive, o ambiente que a gente vive é muito diferente. E é muito difícil ter conquistado as mesmas coisas que nossos pais com os 30 anos que nós vivemos agora, ainda mais com uma pandemia no caminho. Mas, então, assim, eu acho que existe uma expectativa muito acima do esperado da nossa geração do que a gente deveria ter conquistado com 30 anos. Mas, por outro lado, eu acho que existe uma crise dos 30 real, que ainda faz sentido, que é você perceber que você não é mais jovem. Quer dizer, que a sua geração não é mais a geração do momento. E isso foi algo que, assim, eu penso muito nos últimos 2 anos, muito, que você sente que você não é mais a parte do legalzão. Então, assim, se você tá vendo isso agora com 20 anos, espera um pouquinho que você vai começar a ver umas coisas muito engraçadas. Eu ainda me choco com coisas pequenas, assim, até quando... dessas briguinhas de geração, mas até, tipo assim, quando Harry Potter é zoado, eu ainda fico pensando, caraca, isso é uma coisa que eu nunca imaginava que iria acontecer, porque Harry Potter é uma coisa sagrada para geração que eu vivi. E hoje em dia, quando eu vejo zoado, eu falo, caraca, realmente, minha geração não tem mais poder de nada. Agora, minha geração...
Cara, eu me sinto muito jovem quando usou um Harry Potter, porque nunca foi uma coisa que eu fiquei bitolada. Então, eu fico assim, cara, como eu sou jovem, como eu sou à frente do meu tempo, entendeu?
Eu entendo,
mas
você...
muito legal. Porque
você não imaginaria isso na sua geração.
Não, mas eu fico, tipo assim, eu finalmente estou sendo validada, entendeu? Porque
não, eu entendo.
Que eu curti, então, tipo assim... Pô, eu sou muito
assim. Mas você entende que na sua geração, tipo assim, sua época, lógico, você nem poderia falar isso, porque
exato,
era uma coisa, tipo assim, sagrada.
E sim, e, assim, por isso várias... que eu não disse
validada. E é várias pequenas coisas, tipo assim, quando zoam calça skinny mesmo, eu fico falando... Aí eu me sinto validada, porque eu odiava calça skinny. Mas eram coisas assim que eram tão coisas certas do meu tempo, que eu vejo que o meu tempo passou. E aí você começa a ver, por exemplo, as propagandas não são mais direcionadas para você, as propagandas assim, de jovens, né? As redes sociais não são mais direcionadas para você, os assuntos do momento não são direcionados para você. E você fica pensando, cara, se a revista Capricho ainda existisse, não existiria nenhuma reportagem que talvez eu entendesse, porque eu não é mais uma vida direcionada a mim. Eu tô agora em uma outra etapa da minha vida e o meu tempo passou. Agora eu sou... não que eu não tenha... Não que a minha geração não tenha poder. Talvez tenha mais poder até do que a geração de jovens, né? Porque agora a gente tá no mercado de trabalho, vamos dizer. Mas não somos mais os legais do rolê. Nós somos os tiozões. E, inclusive, último comentário... a última questão da crise é quando você liga a rádio, que só tocava música antiga, só tocava a música que sua mãe ouvia, e a rádio está lá tocando as músicas da sua juventude. E você pensa, nossa, agora essa rádio é para mim, a rádio de velho.
Mas eu acho meio absurdo assim, você ser considerado tiozão com 30 anos. Eu acho meio surto. E isso é culpa do capitalismo. Isso é culpa do capitalista que vai.
Eu também acho. Mas sabe esse negócio que a Bela tava falando? Que aí me lembrou Tic Tic Boom, porque é interessante que ele faz esse... A música, né? O 39, que é tipo ele fazendo 30 anos nos anos 90, que é quando a gente estava nascendo. E aí, por exemplo, a saúde evoluiu muito. Então, por exemplo, ele na época estava perdendo muito amigo para o surto de HIV. Hoje não é uma coisa que acontece. Não é uma coisa assim, ai, tem muitas pessoas da nossa idade morrendo com isso, né? Porque é uma coisa que é controlada, já é... Tipo assim, eu acho que estão a poucos passos de descobrirem a cura já mesmo para a doença, se Deus quiser. Então, assim, é interessante como que muda, mas a crise existencial dele é a mesma que a gente tem. Que Sim. é tipo assim, porra... Pelo menos os meus amigos também estão passando por isso. Pelo menos a gente está junto nessa. Não é uma coisa que está passando sozinha. Eu queria que tivesse entrado Vanessa e Letícia aqui, porque elas já trintaram, né? E elas já têm mais perspectiva.
Já atravessaram o portal.
É, mas eu acho que, tipo assim, eu acredito que é uma coisa do capitalismo, mas eu também, eu concordo muito com isso que a Bela falou, que, tipo assim, que é uma coisa que a gente não evoluiu. A gente tá com um pensamento lá de, sei lá, dos anos 60, 50, que, tipo, a pessoa com 30 anos... Cara, meu pai com 30 anos, ele já tinha, tipo, terras, entendeu? Ele já tinha a casa que a gente mora hoje. Ele já trabalhava, sei lá, 15 anos da vida dele. Mais que isso, porque ele começou a trabalhar muito cedo. Sabe essas histórias que os pais contam, tipo assim?
Nossa, verdade.
Ah, porque eu ia pra escola e era uma dificuldade muito grande. Eles fazem até memes zoando, né? Tipo, a pessoa cavalgando e negócio para poder chegar escalando montanhas, mas para chegar na escola. Mas eu acho que, tipo, é isso. Então, é muito fácil para as pessoas, para os nossos pais, etc., virarem e falarem com a gente, ah, mas na sua idade eu já tinha tal... Lógico que você tinha. Olha a diferença do mundo daquela época, olha a diferença de hoje, entendeu? Lógico que o Brasil, na época, estava acabando de sair de uma ditadura, estava, né, um processo de redemocratização, tinha a questão da inflação, porque, por exemplo, a gente nasceu em 1992, que foi o ano do impeachment do Collor. Então, assim, tinha muita merda acontecendo no Brasil, mas, ao mesmo tempo, eu acho que era que existia, talvez, essa perspectiva de seguir as gerações anteriores. Entendeu? Tipo assim, ah, minha mãe casou nova, eu também vou casar nova. Eu tenho uma tia que casou com 19 anos de idade. E a gente, hoje, a gente não tem mais essa coisa assim, ah, então, o que a gente mais vê é a gente tendo filho com 40 anos, sabe? 42 anos, a pessoa vai ser mãe pela primeira vez, a pessoa tá casando com 40 anos. Então, assim, e aí eu acho que a gente coloca assim, fala assim, pô, mas eu tenho 30 anos e ainda não fiz isso. Porque a gente, às vezes, está tentando repetir uma coisa que a gente viu os nossos pais fazendo. Mas ninguém mais faz, entendeu? Se é para comparar assim, na nossa geração, as pessoas não fazem mais isso. E eu acho que, dá para colocar também a geração, assim, anos 80, que não é a geração dos nossos pais, mas dá para colocar, assim, junto com millennials, né? No geral, assim, que são os millennials mais velhos. Porque eu considero a minha prima da mesma geração que eu, apesar da gente ter coisas diferentes, ela é 10 anos mais velha. Exatamente. E, tipo assim, ela casou nova, ela... Nova, assim, ela casou com, acho que com 25 anos. Ela casou... eu acho que foi isso. 25, 27, alguma coisa assim. Tecnicamente é nova, mas foi a única, entendeu? Tipo assim, eu tenho todos os meus primos são millennials, basicamente. E assim, tem gente que namora, tem gente que não namora, tá todo mundo trabalhando e tudo mais. Mas ela foi a única que meio que seguiu os passos, talvez porque ela era a prima mais velha. O restante, tipo assim, tá todo mundo meio que nessa, assim, nesse vão. E ninguém tá seguindo o que os pais fizeram. Porque eu acho que a nossa geração meio que cortou isso, sabe? A gente fala muito abertamente sobre terapia, que é uma coisa que os nossos pais não fazem. A gente fala muito abertamente sobre saúde mental, sobre problemas de trauma, de coisas. Eu acho que o Twitter tem a coisa assim, a gente deveria saber menos sobre você, sobre os outros. Mas, ao mesmo tempo, isso ajuda a gente a se expressar de uma forma que os nossos pais não tiveram. Os nossos pais não tinham esse Twitter e coisa para conversar. Tipo assim, você pensa, A sua mãe nunca teria uma amizade com uma pessoa de outro estado, que uma pessoa que talvez está em outro país, entendeu? Só se ela encontrasse, sei lá, se ela, sua mãe foi no Rock in Rio, encontrou um gringo e aí vai trocar cartas com ele, sabe? É outra realidade. A internet... E a gente, especificamente, passou por muita fase, assim, porque a gente cresceu com a internet começando no Brasil, começando a ficar social, né? Então, assim, eu passei por internet discada, por internet que você só podia usar no sábado, de fazer para fazer a conexão. Então, assim, a gente passou por muita mudança em pouco tempo, porque 30 anos, no grande limiar da história, 30 anos é muito pouco tempo, né? Teve guerras que duraram esse tempo, se bobear, assim. Então, eu acho que, assim, a gente é muito novo, mas a gente se cobra muito por comparação com pessoas que, tipo, estavam em realidades totalmente diferentes da nossa. Então, sei lá, é muito do capitalismo, mas eu acho que também tem muito de comparação, que também faz parte do capitalismo.
É que é. Eu acho que é isso mesmo, assim, a sociedade evolui, mas o conceito de velhice não evolui junto da sociedade. Então, a gente muda, nossos ideais mudam, a qualidade de vida muda, a ciência avança, mas os conceitos que a gente tinha do que devia ser alcançado, o que é ser velho, o que é envelhecer, não avança junto. Então, por exemplo, a gente... Eu também era assim, eu tinha uma ideia de que com 30 anos... Ainda tenho... Que a pessoa de 30 anos é uma pessoa já adulta, já mais velha. Tanto que eu vi hoje uma notícia assim, Selena Gomez fala sobre fazer 30 anos. Tipo, ela já tem 30 anos, ela tem cara de ter 12. Nossa, eu sou essa pessoa também. Então, porque, tipo, na nossa cabeça também, o arquétipo da pessoa de 30 anos é uma pessoa já adulta, sabe? Que tem tudo e que não sei o quê. E a gente também pensa que a mulher de 40 anos é aquela mulher de meia-idade que o Roberto Carlos cantava, sendo que a mulher de 40 hoje é a Paola Oliveira gostosa na praia com a careca dela, entendeu? Então, tipo, a gente muda e evolui e, de fato, começa a acontecer aquilo de que os 40 são os novos 30, os 30 são os novos 20, mas a gente internaliza muita coisa. Então, é engraçado porque, tipo, tic-tic-boom, realmente... É, o Jonathan, ele estava numa época em que você fazer 30 e não ter uma casa, uma esposa, filhos, era muito mais pesado do que hoje, porque nos anos 90 realmente tinha uma cobrança maior, estava tudo muito próximo. Já tinha uma mudança, mas ainda era muito assim, não, anos 90 com 30 anos você está casado, você tem que ter já a tua vida estabelecida. E hoje a gente já tem uma ideia mais ampla do que isso pode ser feito e tudo mais, só que a gente ainda vivencia essa crise. E eu acho que são dois motivos. Um motivo é essa imposição social, assim, que foi criada numa outra época, mas assim, a gente se estruturou dessa forma de que tem esses marcadores, e com 30 anos, é quando você tá adulto, tem que ter tudo. E eu acho também que tem um lado meio místico, real, que existe nos 30 anos. Eu acho que, de fato, é um grande ciclo que se finaliza e que a gente percebe muito isso observando elementos na história. Assim, por exemplo, na Bíblia, Jesus desaparece com seus 12, 13 anos e ele retorna com 30 anos de idade. É quando ele faz o primeiro milagre dele. É quando ele começa, de fato, colocar em prática o potencial que ele tem. Ele morre com 33? Ele morre com 33. Mas aí é uma questão dele, é o tic-tic-boom dele, entendeu? Mas assim, não quer dizer... Então, tipo, tem essa questão mística dos 30 anos. Na astrologia também, a gente tem o retorno de Saturno, que começa ali por volta dos 28 e vai até os 30, que é justamente quando Saturno volta para o mesmo ponto no teu mapa que ele estava quando você nasceu. Saturno leva de 28 a 30 anos para poder voltar para esse lugar. E Saturno, ele é o deus do tempo, ele fala justamente de maturidade, ele vem te cobrar um amadurecimento, ele vem te cobrar uma responsabilização pela sua vida, ele vem meio que te trazer um processo de crescimento em alguma área que geralmente tem muito a ver com questões que te desafiam. Então é para você ir lá e fazer coisas que te assustam, e se tua vida estiver muito fora dos trilhos, isso vai ficar evidenciado, né? Quanto mais longe do teu objetivo você tiver, mais você vai sentir e vai ser meio que obrigado a voltar para os trilhos. Então, se você for começando a observar, tem uma questão também, tipo, mística nos 30. E, de fato, é um grande pedaço da tua vida que você está encerrando. Não quer dizer que você está deixando a tua juventude para trás. Esse conceito, eu acho que é um conceito capitalista na sociedade, que cada vez mais quer que você se sinta inútil à medida que você fica mais velho. Mas é, eu acho que é uma que existe um grande um amadurecimento que existe. Só que amadurecer não é ruim e nem é algo que te incapacita. Pelo contrário, é algo que te possibilita de fazer mais, de explorar mais e de se solidificar mais enquanto pessoa, sabe? E até também na ciência, você percebe que seu cérebro ele não termina de se formar até depois dos 25 anos de idade. Então, a gente vive a maior parte da nossa vida, inclusive as partes mais críticas, as partes em que a sociedade espera que você tome decisões assim que vão ser para a vida inteira, sem ter a nosso córtex pré-frontal terminar de formar. E o córtex pré-frontal é o responsável por dar para a gente essa capacidade de processar as emoções, de observar as coisas, de ter um pensamento crítico, de observar os riscos, de não se afogar nas próprias emoções, de conseguir analisar. Então, assim, também não é coincidência que à medida que a gente vai chegando assim, no fim dos 20, a gente consegue se sentir mais capaz de lidar com a própria vida e com as próprias emoções, por mais loucas que elas sejam, porque, de fato, agora a gente tem uma função a mais no nosso cérebro que antes não funcionava. Na adolescência, a gente tem nossa amígdala cerebral, que tá ali, tipo, ela age no impulso, é instinto de sobrevivência, não tem capacidade ainda de regular as coisas. Então, assim, é uma sociedade toda errada, que se estrutura querendo que você faça escolhas permanentes numa época em que nem cérebro para isso você tem. Então, é muito maluca essa ideia de que você só tem permissão para tentar escolher dos 17 aos 20 e poucos. 25 marca o começo do fim, você está atravessando para o outro lado. E a partir dos 30 você não pode mais inovar e tentar nada. A partir dos 30 sua vida acaba e você tem que apenas que continuar fazendo aquilo que você já iniciou. Então eu acho muito maluco e doentio e é uma estrutura de sociedade que realmente quer te aprisionar ali, entendeu? Quer que você continue seguindo aquele esquema. Acordei, fui trabalhar, voltei, acordei, fui trabalhar, voltei. Aposentei porque agora eu sou inútil para o sistema, não consigo mais contribuir, vou ficar ali de canto até eu morrer. Então... a gente tem capacidade suficiente para transformar isso hoje em dia.
Sabe o que é interessante? Que quando as pessoas... Aí, beleza. Aí você chega nessa fase, bom, você não pode inovar mais, você não pode mais fazer coisas depois dos 25. Mas aí, quando você chega, sei lá, nos seus 50 e poucos, nos seus 60 anos, e aí você vira e fala assim, ah, eu vou tentar uma nova faculdade. Nossa, que legal, vou tentar uma nova faculdade. E às vezes é um negócio que a pessoa queria fazer antes, mas ela não teve coragem exatamente porque ela ia ser julgada. Ela ia falar assim, pô, mas como assim você decidiu um negócio com 17 anos de idade? Não deu certo? E aí você continuou nisso, trabalhando lá, aposentou nesse serviço, e agora você decidiu que você vai fazer o que você sonha. Eu tinha uma menina na faculdade de jornalismo, uma menina, ela era uma senhora, ela tinha 75 anos, e ela estava no primeiro período junto com a gente. Depois ela saiu, porque ela ainda tinha mãe, e a mãe dela estava muito doente e tudo mais. Mas eu lembro que ela falou assim, eu fiz engenharia porque era o que tinha negócio, mas o meu sonho sempre foi jornalismo. E aí ela tinha 75 anos. E aí ela com certeza foi muito aplaudida. Pô, olha que legal, ela tá seguindo. Mas por que você não pode fazer isso enquanto você ainda pode aproveitar? Que não seja uma coisa assim, um sonho que vire depois um hobby, entendeu? Pô, por que eu não posso transformar isso ainda no meu estilo de vida? Por que isso ainda não pode ser o meu caminho a seguir? Só porque eu tenho 30 anos, pô. Então, eu lembro que quando eu fui entrar na segunda graduação, a gente conversou muito sobre isso já, a Marina entrou, a Marina inspirou todo mundo, mas quando eu fui entrar na segunda graduação, eu tava com 27 anos e todo mundo na minha sala tinha 17, 18 anos. E aí a gente fica se sentindo um peixinho fora da água. A gente fica assim, puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui, gente? Gente, eu já tenho... E às vezes dá vontade de desistir, porque tem umas matérias que você vira e fala assim, porra, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Eu já tenho uma graduação, por que eu não... Mas é porque eu não me encontrei na primeira, e eu tô me encontrando na segunda. E é legal que a gente possa fazer essas coisas, sabe? Que, tipo assim, eu acho que o que a gente tem que colocar na nossa cabeça... É que sempre é tempo de recomeçar. Exato. A gente não tá morto. A gente Exato. Só não pode recomeçar quando a gente morrer. Exatamente. Sabe? Então, existe muito essa pressão, mas, cara, deixa pra lá, sabe? Deixa a sociedade falar a porra que quiser e vamos seguir. Porque depois, se você quiser fazer esse recomeço, quando você estiver com 70, 60 anos, eles vão falar, ó, oh, que corajosa,
que exemplo.
Recomeçando a vida com 60 anos. Mas por que você não pode recomeçar antes com 30, com 35, com 40? Por que você tem que esperar aposentar? Você tem que viver uma vida infeliz, entre aspas, fazendo uma coisa que você não gosta, entre aspas, porque eu acho que tudo a gente acostuma, mas aí você tem que fazer uma coisa que você não está satisfeito total. Lógico que trabalho aí é... Essa coisa de ficar totalmente satisfeito com o trabalho também é muito mentira do capitalismo, tá, gente? Não, não existe I don't dream of labor, aquela, aquela história. Mas, tipo assim, por que você não pode tentar recomeçar enquanto você ainda tem a juventude? Porque a gente é jovem, assim, as costas estão doendo mais um pouco? Estão.
Cara, minhas costas doem desde os 20, entendeu? É uma questão.
Eu acho que é aquela música da Sandy, sabe? Assim, sou nova, sou jovem para ser velha e velha para ser jovem.
Sim.
Então é isso. Mas assim, que a gente possa aprender a recomeçar. Se você não tá num caminho que te satisfaz, que você possa tentar de novo. E eu acho muito legal quando as pessoas tentam de novo. Falar, olha, eu não tô num caminho que tá me agradando. Pô, vou fazer outra coisa. E vai na fé e vai com Deus, sabe? Isso que é legal.
E, cara, é bizarro porque eu me sinto super jovem, eu me sinto... Não tenho muito... Tirando o fato de que a gente sente o amadurecimento, que é uma coisa boa, envelhecer é bom, no sentido de passar o tempo e crescer e se entender melhor é bom, eu me sinto tão jovem, tão refrescante, tão primaveril, sabe? É só quando eu tenho que lidar com a expectativa externa sobre mim que bate aquela bad, porque eu fico, caralho. Mas eu me sinto tão... Sabe, quando... Às vezes eu fico, nossa, será que as pessoas me acham tosca porque eu uso as roupas que eu uso, porque eu tenho o meu jeito, porque eu sou fã das coisas que eu sou fã, porque as pessoas esperam que talvez quando você chega em certa idade, você tenha que matar a paixão que existe dentro de você, a espontaneidade, a criança interior, sabe? Porque eu me sinto muito jovem, mas aí existe aquela expectativa que as pessoas que olham pra você vão ter uma expectativa a partir do momento que elas saibam a idade que você tem. E isso é meio... É bastante bizarro, assim. Porque a gente é jovem. Tanto que eu comentei com vocês que, tipo, ao contrário da Bela, eu tô convivendo com muita gente mais nova que eu agora. Porque eu estou começando a fazer coisas novas. E quem é que faz coisa nova? É o jovem, não é verdade? Então, eu tô começando a fazer teatro. Tô voltando a fazer aula de música, que é algo que eu sempre gostei, sempre tive talento. Mas antes eu não tinha a maturidade, né? Não tinha o córtex pré-frontal para lidar com as coisas. Então, eu era muito pior de autoestima. Eu tinha um limiar de frustração baixíssimo. Então, eu não aprendia. Ou então, eu tinha dificuldade. E isso que eu sempre tive jeito. Tipo assim, eu sempre fui a aluna que os professores queriam mudar, avançar de fase, e elogiavam. Mas aquela coisa, né? Autoestima de... Pra quê? Então, mas aí eu não continuava, não dava continuidade. Aí agora que eu tô voltando, eu tô convivendo com muita gente mais nova. Tipo, no teatro também eu sou a mais velha, eu sou a avó, eu sou a Kakura. Então, toda vez que eu falo minha idade, eu tenho que lidar com... Sério? E isso é muito terrível, cara. Então, eu tava até pensando, eu tenho que conviver com mais gente que tem 30 pra cima. Pra eu me sentir uma cocotinha de novo. Para as pessoas olharem pra mim como um potencial a ser explorado, como alguém que ainda tem vida
pra ser vivida. Faz aula de tricô.
Vou fazer aula de tricô. Porque é meio bizarro isso, assim.
Mas uma coisa que eu ia falar, eu acho que pega muito uma coisa que você acabou de falar, é que eu acho que a gente encara muito o conceito de ser adulto como o oposto de ser jovem. E uma coisa assim que mudou muito minha perspectiva, que hoje eu me considero adulta, é mudar isso. Da mesma forma que quando você vira um adolescente, você não mata a sua criança interior, você ainda tem ela aí, é como se fosse uma camada a mais mesmo. Você ainda tem todo esse ser que você foi quando criança, e agora você tem uma camada a mais, que é o seu ser de jovem. Eu acho que ser adulto é isso, é uma camada a mais, e você ainda tem toda a sua juventude ainda dentro de você, e talvez com mais maturidade, inclusive, para saber viver essa juventude. Então, assim, eu acho que a gente acha que um dia a gente vai virar adulta e vai... Tipo, desgarrar, matar esse ser adolescente, matar esse ser jovem, ser outra pessoa. E, assim, uma coisa que ajuda muito a gente perceber que isso nunca vai acontecer é conversar com as pessoas que você considera adulta e perceber que elas também têm, têm muitas dúvidas, têm muitas vontades de fazer coisas novas, têm muitos sonhos não realizados, têm respostas que não sabem dar, apesar de a gente achar que elas tinham todas as respostas. E é isso, eu acho que quando eu virar velha mesmo, parar de ser adulta, vai ser a mesma coisa. A gente vai só criando camadas e não vai matando esse ser que a gente já foi um dia.
Eu acho é engraçado você conversar com pai e mãe. Eu não sei se vocês já conversaram, assim, eu converso muito com a minha mãe e eu fico chocada com... Eu fico pensando assim, cara, como que minha mãe dava conta de criar crianças, sabe? Criar pequenos seres humanos com essa idade, porque é aquela coisa cheia de dúvidas, quer dizer, ela tá num casamento há 2 anos, casada com uma pessoa, e meu pai e minha mãe não namoraram muito tempo, então é basicamente ela morando com um desconhecido, e aí, tipo, tá casada, e aí tem filhos, e aí todas aquelas dúvidas, assim, não sabe direito o que vai ser. A minha mãe, olha só, ela teve filhos e ela passou por uma reestruturação na carreira, porque ela foi mandada embora, e aí ela não tinha o que fazer, e ela começou a mexer com salgado, sabe? Ela só não pôde ser demitida porque ela estava grávida da minha irmã, mas todo mundo foi mandado embora e ela ficou lá no emprego dela sem fazer nada, esperando dar o prazo, porque ela estava grávida, então tinha que esperar o prazo acabar para o negócio. E aí depois ela foi procurar novas coisas para fazer. Então você pensa, ela passa por uma reestruturação de vida completa, porque ela, na época era magistério, né, que é para dar aula e tudo mais, com a idade, e tipo assim, com filho, porque eu mal consigo cuidar de mim. Ela tinha que cuidar de uma casa, de duas crianças, porque era eu e minha irmã com idades muito próximas, sabe? Então, assim, se você conversa com qualquer adulto, qualquer pessoa mais velha, depois de adulto, você já percebe que, tipo assim, tá todo mundo tão surtado quanto a gente. É porque a gente, quando é pequeno, a gente vê adulto assim, nossa, um adulto, e parece um ser eterial, assim. É eterial que fala? Eterial?
Etéreo.
Sei lá. Que tipo, um ser divino, assim, sabe? E a gente faz muito isso com os nossos pais, a gente coloca eles muito num pedestal. Tipo, meu pai e minha mãe falou, tá certo, e é isso, e acabou. E isso é muito louco. Depois que você vai conversar, você vê que, tipo assim, tinha todas as ansiedades, todas as dúvidas que a gente tem. Mas é uma coisa que a gente, quando é criança, isso não transparece direito. E aí é muito louco. E aí eu converso muito com a minha tia, por exemplo, sobre essas coisas, e são pessoas que estão... A minha tia está com 50 e poucos anos, e assim, começou agora no emprego novo, e tá todo dia redescobrindo coisas, terminou um casamento de anos, sabe? É gente que está o tempo inteiro se redescobrindo, e a gente tem muito essa dificuldade de aceitar que isso pode acontecer com a gente, porque a gente, na nossa cabeça, pô, eu já tinha que ter descoberto tudo que eu sou, e tudo que a gente é muito gigante, né? Vai mudando ao longo do tempo. E eu acho muito louco, tipo assim, ah, eu escolhi isso aqui com 17 anos, eu tenho que ficar nisso aqui para sempre. E aí falando só de emprego, capitalismo, etc. Mas,
principalmente, isso quando você pode escolher, né? Tem gente que nem escolhe. Então, tipo...
Também, mas aí você pensa, o tanto que a expectativa de vida mudou, isso que a Bela falou, tipo, hoje em dia, quer dizer, antes você podia escolher, tá, você ia viver até 50 anos, 20 anos fazendo um negócio, foda-se, não é tanto tempo assim. Agora, hoje em dia, não, primeiro que a gente não vai aposentar, então a gente vai ficar mais de 60 anos trabalhando num negócio. E aí, tipo assim, você não pode escolher, sabe? Cara, você pode, relaxa, você pode se reinventar. Não, eu, hoje, você vai falar assim comigo, Natália, você trocaria ser mais nova pra... Nunca, não trocaria, porque eu acho que essa... Assim, eu com 22 anos era a pessoa mais surtada do planeta, sabe? Eu não tinha nenhum direcionamento do que eu queria fazer, de quem eu era, do que eu queria ser. Então, hoje eu acho que eu estou começando a descobrir esse caminho. Então, eu não trocaria por idade, não. E eu acho que a gente tem que parar de... Porque isso acontece porque a gente espalha isso muito, sabe? Esse negócio assim. Ah, quantos anos você tem? 29? Ah, não parece. Pô, por que não parece? Tem um vídeo da Andrea Beltrão muito bom sobre isso.
É.
Que ela fala, tipo assim, eu tenho 58 anos. Nossa, mas você tá tão bem. Não é mas você tá tão bem. Eu estou bem. Não tem um mas aí, né? E isso, pô, que é uma coisa que a gente escuta já. Pô, a gente tá com 30 anos, basicamente. A gente já escuta isso. Entendeu?
Imagina.
E imagina para pessoas mais velhas. Então, assim, Para mulher, eu acho que é especialmente difícil.
Mas é o que você disse. Antes, eu queria que as pessoas pensassem que eu era mais jovem. Quando eu falava minha idade, eu ficava muito feliz quando as pessoas falavam, nossa, você jura? Eu achei que você tinha 17, 18, não sei o quê. Hoje, eu quero que as pessoas entendam que eu sou jovem também. Não é que eu não quero que elas pensem que eu sou mais nova. Eu quero que elas entendam que ter 29 anos é ser jovem, que ter 30 anos é ser jovem, que ter 40 também é ser jovem. Parece que depois que você chega nesse ponto crítico, você atravessa um portal, você começa a enxergar as coisas de uma outra forma. Porque o jovem tem essa ignorância de achar que você envelhece muito cedo, porque você não chegou lá ainda. Quando eu era mais nova também, eu via pessoas de 30 e pensava, nossa, mais velha, né? Eu também ficava chocada quando eu descobria que alguma amiga minha do Twitter tinha 27 anos, eu tinha, tipo, 20. Eu ficava, nossa, mas já tem 27? Mas quando você chega lá, você vê que não. Então, ao mesmo tempo que é muito irritante estar do outro lado, talvez seja um processo natural, em que primeiro você é o jovem irritante, que fica chocado com a idade do outro, achando que não é mais jovem, e depois você chega lá e descobre que você é jovem ainda, e é um saco estar aqui, e os outros jovens enchendo seu caralho do saco, falando que você não parece ser jovem. Então, quer dizer que você parece ser mais jovem. Então, o meu apelo, eu quero muito que as pessoas entendam que eu também sou jovem. É só isso.
Nossa, e pode você continuar tem 27 e gosta de alguma série? E fala dela no Twitter, por que você não está cuidando dos seus 5 filhos ao invés disso?
Imagine! 2022! E aí, estão gostando? Espero que sim, porque a próxima parte está sensacional e sai no domingo, não percam. Enquanto isso, fiquem com uma singela canção.
Triste por saber que todo mundo vai crescer e eu continuo.